Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Olá, pessoal que nos acompanha todo sábado. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, com a Narandá. E nós conversávamos no bloco anterior sobre a inserção, né, e como que a arte é fundamental para que se consiga ter essa voz de falar sobre a realidade, sobre os dilemas, né, e sobre a cultura indígena. Então, conta para nós, então, a Narandá, como que os jovens indígenas têm se apropriado, né, do estudo, do ensino superior para manter, né, a sua cultura, para manter a sua história, e como também que esse, né, a apropriação desse ensino, os dilemas também daqueles em que acabam indo embora, né, das aldeias, das terras indígenas, né? Então, explica para nós como que é, né, essa busca pelo ensino superior, né, para quem fica e também, né, para quem acaba, né, se distanciando.
Nós indígenas, né, como sabes, a gente mora no território indígena, que é totalmente diferente das vivências não indígenas, começa por aí, né? E a gente já tem uma preparação para a gente enfrentar o mundo desde a nossa infância, né? A gente tem um processo de rituais, o nosso costume, a nossa tradição. Então, nossos líderes espirituais de cada território falavam que o mundo lá fora, né, é muito cruel com nós, povos indígenas. Quando a gente é criança, a gente não tem noção, assim, por que será que ele fala isso? Será que as pessoas todos são do mal? A gente sempre se perguntava, né? Mas, assim, mal a gente sabe que quando a gente começa a estudar, quando a gente quer algo mais, assim, por exemplo, entrar numa universidade, a gente precisa sair do território, porque no território, perto do território, muitas vezes não tem uma faculdade, uma universidade. Então, a gente tem que sair em busca do nosso conhecimento. Então, a partir do momento que a gente chega na universidade, também a gente depara com uma realidade totalmente diferente do que o nosso. Primeiro, para você se adaptar, leva tempo, leva anos até. Leva em torno de 2 anos, 1 ano e meio. Isso é para aquela pessoa, para aquela indígena que está no território, por exemplo, não tinha contato nenhum, por exemplo, de algumas pessoas que seja não indígena, que, por exemplo, no território a gente conversa muito no idioma guarani. Então, quando você vai na universidade, você já tem que mudar, você tem que se adaptar ao português, você tem que falar o português, até você levar o português, né, que não é a sua primeira idioma, até você entender a linguagem técnica que os professores usam, é muito, você leva um processo, você se depara, você se encontra perdidos. E olha só, nesse processo que a gente está, que você está, por exemplo, se adaptando no português, além de você olhar, por exemplo, você vai fazer um trabalho científico, uma pesquisa científica, ou um trabalho que você vai apresentar para um professor, e às vezes o professor fala, vocês vão fazer um grupo de 4, um grupo de 3, aí você olha e você se depara, tipo assim, e agora, quem vai ser meu grupo? É mais difícil ainda, porque nem todas os colegas, né, depende do curso que você vai escolher, vai querer que você entre no grupo, por causa do racismo, ele acha que você não tem conhecimento nenhum, porque você, por exemplo, se você estuda na universidade pública, muitas vezes as pessoas que já estão no curso com você, já vêm de um curso técnico, já é formada em algumas áreas, assim, quando você se depara com eles, acha que você é uma pessoa inferior, que você não vai saber responder, você não vai saber explicar, que você não vai saber falar. E isso eles falam na sua cara. Então, isso que eu venho enfrentando, né, na minha época, quando eu entrei na universidade, quando eu era calouro, cara, eu sofria demais, eu era uma pessoa mais quieta da sala, eu não sabia falar, eu me sentia muito indefesa, assim. Primeiro porque quando eu levantava a minha mão, para defender, por exemplo, quando é causa indígena, relacionada à indígena, que eles falam distorcida, levantava a minha mão, aí falava depois você fala. E esse depois nunca chegava, e acabava a aula e ia embora, e isso foi crescendo. Até porque quando eu entrei na graduação, né, eu fiquei um ano em depressão porque eu só morava na cidade, porque eu, como eu falei, eu saí em busca do conhecimento, eu tive que morar na cidade. Então eu ficava nas minhas quatro, assim, na parede do meu quarto e chorava, assim, porque eu não falei aquilo que eu queria falar. falar de quem, defender quem, só o meu povo, que às vezes falava que a gente não trabalhava, que a gente era uma comunidade assim muito, muito carente, que a gente vai viver nesse daí mesmo. Então, tudo isso, eu colocava na minha cabeça, nossa, por que que o professor não deixou eu falar? Por que que isso acontece? Por que que esse colega tem esse pensamento? Eu quero mudar, mas isso, às vezes, eu não... Então, isso se tornou como se fosse uma bola, assim, gigante dentro de mim, que eu falei assim, olha, eu não vou mais... Eu odiava estudar, né? Eu odiava estudar, sinceramente. Eu odiava ir na escola. Então, só que daí, nesse processo de graduação que eu tava... eu tinha também meus outros parentes indígenas que faziam outro curso. Então, a gente trocava experiência, como é que era? Aí falava assim, ah, eu não gosto de ir para a escola, porque as pessoas me olham assim, as pessoas não deixam falar. Os professores, toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu faço sozinho. E era para fazer em 4, 5 pessoas, em um grupo só, e eu trabalhando assim para entregar trabalhos, né? E o aluno, né, que estava comigo nesse período, e eles falavam assim, eu também enfrento a mesma coisa. Aí eu comecei a buscar informação, e outros alunos também seguem o mesmo. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que parar com isso, eu preciso terminar isso logo, sabe? Então, o que aconteceu nesse período, que eu estava também em uma forte depressão, os meus colegas também estavam, só que eles não conseguiram sair. Porque eles sofreram tanto o racismo, eles tiraram a própria vida quando voltaram para o território. Então, eles levaram essa dor lá para o território, lá quando você entra na universidade, as pessoas no território, eles têm a esperança de você sair e ser uma pessoa profissional para você trabalhar na área de novo. Mas quando você vai como derrotado, né, quer dizer, você se sente derrotado, assim, as pessoas têm esperança em você, mas você não, parece que não está dando esperança para eles. Foi assim que eles se sentiram. Quando eu perdi dois amigos, que um estudava, fazia química e outro fazia, acho que arte cênica na época. Aí eles voltaram nesse território, mas daí eu comecei a pensar, opa, vamos parar por aí. E eu não vou ser isso. Eu não quero isso para mim, eu quero mudar isso. Porque muito dos jovens no território, eles têm esperança na gente que está na universidade. Porque para eles, a gente que está sendo voz dentro da universidade, e a universidade que às vezes não dá essa voz para a gente, que calam a gente durante, por exemplo, 1 ano, 2 anos. Então, para você, como eu te falei, para você se adaptar, leva tempo, né? Quando você é indígena que vai do território, né, estudar. Então, isso que tem se passado, né, assim, comigo, assim, minha experiência. E com isso eu comecei a falar, não, eu vou participar de algum curso quando tem um... Sempre tem na universidade, qualquer curso, assim, que... Um evento, assim, de uma semana, e comecei a participar desses eventos. Só que desses eventos era mais diferente, quando eu começava a levantar a mão, as pessoas me ouviam, sabe? Então eu comecei a entrar nesses grupos, assim, levar a minha palavra, e eu comecei a falar, não, a partir de hoje, né? Eu não vou ser mais essa pessoa quieta, eu não vou deixar mais que as pessoas pisam por cima de mim, eu não vou deixar que as pessoas falam ou me humilham, sabe? Aí isso eu comecei a levar para o movimento, né? Eu participava do movimento dos estudantes indígenas, a gente começava a conversar, e elas me ouvindo, e com isso já trazendo, né, a música, por exemplo, presente. Na época tinha muito... discussão sobre feminicídio dentro do território, em todos os lugares. Aí eu começava a falar, a galera começava a ouvir. Então, aí, para eu ganhar um espaço, aí eu tive que passar por esse processo, né, de perder dois amigos, sabe? Assim, muito querido, para eu poder despertar, né? Então, não importa o que você esteja fazendo, né? Se você tá, eu não vou conseguir, sempre tem alguma coisa que dá um bate um martelo em você, fala, você acorda ou você vai ter o mesmo destino, entendeu? É tipo isso que aconteceu comigo. Então, para a gente estar dentro da universidade, não é fácil para nós indígenas. Muitos conseguem entrar e poucos conseguem sair formados. Essa é a verdade.
São histórias, né, que você acaba colecionando. E assim, eu sinto muito, né, pelos seus amigos, né, pelas essas pessoas que estavam com você, que né? Hoje não estão mais, mas é quase que um preço, né, social que a gente paga, né, que é assim, que geralmente a população que é excluída quando tenta, né, nos espaços, né, que são espaços muito seletivos, né, acaba sofrendo, né, as consequências. Infelizmente, nem todos tiveram, né, a mesma, talvez, iniciativa, né, a mesma postura, né, que você teve de continuar, né, de lutar e de ter, né, de ser essa voz. E assim, né, é muito, como é que eu posso dizer, é muito gratificante, né, que você conseguiu levar, né, essa tua voz, apesar da dor, né, da perda dos seus amigos, e levou longe, né, porque você se apresentou no Congresso Nacional, cantou, né, cantou o Fernando Reis. O Reis é um cantor que eu tenho muita apreço, assim, gosto muito, ouço praticamente todos os dias. E aí, quando me deparei, até mandei mensagem para você, eu pensei, menina, como assim você cantou, né, com o Nando Reis? Né? Então, assim, como que foi, né, assim, essa tua experiência, né, assim, de poder levar, né, essa tua voz, de você sair desse, né, dessa tentativa de silenciamento da universidade, e levar a arte, né, para esses lugares diferenciados e que também, né, de pessoas muitas vezes em que são completamente alheias, né, às lutas povos indígenas, a luta das minorias. Então, conta para nós como é que foi essa experiência.
Foi um pouco engraçado, porque eu falo que vem muito do Tupanyanderu, né, que é Deus, né, de todas as, criador de todas as coisas, eu acredito muito nele, que abriu essas portas para mim, né, como eu já falei, eu fui uma pessoa muito quieta, as pessoas me humilhavam muito, e dar essa volta por cima não foi fácil, porque é como se eu estivesse dormindo lá na minha aldeia, acordasse naquele palco gigante lá do Rock Spring. Foi um pouco engraçado para mim, porque antes, né, de eu ter contato com eles, com a equipe dele, com ele, eu já tinha sonhado, né, algo assim, eu poderia estar no lugar e eu não poderia perder a oportunidade de cantar. E esse canto veio no meu sonho. Foi que quando eu levei para o palco do Rock Stream, que a música falava sobre onde você, a música falava assim, onde você estiver, fale da gente, entendeu? Então, esse refrão veio no meu sonho, e quando eu falava assim, mas como assim, eu não tenho nenhum tipo de eu toco só violão, mas eu não sei tocar outros instrumentos. Daí eu falava assim, mas como que eu vou tirar essa música que ficou no meu sonho? Quem que vai tocar para mim? Aonde que... Eu falava isso na minha cabeça, e essa aí tava na gaveta, ó, há muito tempo, assim, guardado. E mal sabia que esse momento chegaria, que foi que quando me chamaram, eu falei assim, você tem umas músicas que você pode cantar? Eu falei, tenho sim. Aí foi assim, saindo natural, o que estava guardado há muito tempo na gaveta, que eu cantei lá, e a equipe dele começou a pegar a música e levar, que se chama Nhamandu Mirim, que vem de Deus, sabe? É algo que vem de Deus, né? Onde você estiver, fale da gente, né? Que seria das pessoas indígenas, das pessoas que sofrem, assim, que estão às vezes se sentindo sozinho, né, mas a pessoa não tá sozinha, sempre tem alguém falando dela, né, ou dele, não importa, em qualquer lugar. Então, o meu contato, né, com ele foi através da ministra, né, deputada, desculpa, a Célia Chacriabá, ela que foi ponte para mim, para eu estar com eles, porque antes eu fui para BH, apresentar música, apresentar meu trabalho, falar um pouco da minha história, falar um pouco. Naquela época tinha muitos ataques aqui no território, a gente tinha muito, a gente estava muito em conflito de terras com a bancada ruralista, né? Aí eu tive que levar essa voz, né, para outras pessoas entenderem melhor. Eles queriam ouvir pessoas que moram nesse território. Então, eu era uma pessoa que morava nesse território e sabia de todas as histórias. Então, foi aí que ela foi a ponte para mim, né? Teve contatos, assim. E quando me convidou para eu ir levar essa voz, esse manifesto, esse protesto, né, no Rock Prêmios, eu senti um pouco de medo. Porque, primeiro, eu senti assim, como que será a reação das pessoas ali? Então, antes de eu ir lá, eu senti um pouco de medo, eu começava a pensar, E se as pessoas atirarem alguma coisa em mim? E se as pessoas começarem, tipo, comecei a falar, não, eu não posso. A única coisa que eu tenho certeza de que eu quero ser a voz, eu tenho que levar essa voz para eles ouvirem. Porque é um lugar onde as pessoas estão presentes, estão aí pronto para ouvir. E depois, quando eu fui, né, entrei no palco, comecei a ver um monte de pessoas, veio aquela força e coragem, assim, de falar. Falar do meu povo, falar da nossa resistência, né, que muitas vezes a gente é muito calado, não tem um espaço que é aberto para a gente, assim como aquele espaço que foi aberto para mim naquele dia. Então, eu pude sentir as forças, né, as forças espirituais ancestrais me protegendo o tempo todo, né, e não foi fácil, né, para eu estar com eles. E ele também se sentiu muito feliz de ter me recebido lá. Ele ficou muito surpreso. Eu sou essa mulher, assim, que brinca muito, que é muito carismática, que chega. Aí eu falei assim para ele que esse momento, né, já estava predestinado. E eu falei para ele também, eu levei presente para ele, algum artesanato, ele ficou super feliz, ele já colocou os adereços, já cantou com ele. Então eu falei, nossa, eu nunca imaginava que eu ia poder estar no camarim com o Nando Reis, conversando com ele, trazendo a arte, levando a arte também, e ele ouvir um pouco da nossa história. Eu fiquei muito feliz, assim, por esse espaço. E depois muita gente, né, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, as pessoas assim olhavam, ah, será que ela faz isso mesmo? Ah, será que ela canta mesmo? Então, a partir disso, eu ganhei mais respeito também pela minha arte. Então, foi uma experiência muito incrível que eu tive, né, lá em BH. E aconteceu nesse mesmo período também de eu encontrar a Maria Gadu. Foi lá, tá lá no meu Instagram. Quando eu conversei com a Maria Gadu, também foi uma outra artista também, que é uma referência, né? Que ela me apoiou muito, falou da importância de ocupar espaço como mulher, né? Assim, nos palcos, assim, levando essa voz das mulheres, né? No mundo da arte. E isso também me encorajou mais. E foi que quando eu abri o show dela na Autêntica, que é uma casa de show que ela foi para cantar, que eu fiquei muito feliz, assim. Aí eu pude sentir que eu sou capaz, né? Eu pensando no meu passado, que eu era uma menina muito calada, e se tornar essa pessoa que eu sou hoje, eu só tenho orgulho do meu nome, né? Que era Andar com Nha Potrorê, que nasceu para fazer isso.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.